Prezados amigos, caras amigas que atenderam a esse nosso chamado para o curso de passe da nossa instituição, nós estamos fazendo um trabalho em consórcio com os benfeitores e professores da espiritualidade amiga que se fazem canalizar misericordiosamente por intermédio de minha pessoa, apesar de minhas precárias condições psíquicas e intelectuais para tanto. Nós vamos fazer uma súmula do que julgamos imprescindível para o sacratíssimo Ministério do Passe e os estimados amigos veem o que é possível estabelecer dentro destes itens como sendo disciplinas imprescindíveis e que transformem em um trabalho impreterível, ou seja, disciplinas religiosas que sejam cumpridas a rigor e sem desleixos. Sabemos que na modernidade temos que fazer algumas flexibilizações, não podemos radicalizar por conta de uma série de questões, como por exemplo a liberação da sexualidade, os cursos mais antigos de passe disponíveis no mercado da literatura espiritista são mais radicais no assunto sexual, por exemplo. E como sempre, como um setor da sociedade componente das alhas conservadoras, a religião sempre, e o espiritismo não estaria fora deste âmbito, a religião sempre é refratária a assimilar, absorver estes bafejos da evolução dos costumes, que podem ser bons costumes apesar de novos costumes. Então, de antemão, já queria dizer, porque não estamos falando aqui de modo organizado, mas tentando falar de maneira completa sobre os pontos que mais suscitam dúvidas, porque os demais assuntos serão desenvolvidos pelos professores na aula presencial com vocês, neste curso a ser ministrado inicialmente no dia 4 de setembro, o próximo sábado, de 4 de setembro de 2010, no Centro de Convenções de Sergipe, Auditório Terra Caída. Exigia-se, por exemplo, que o passista ficasse dois dias, 48 horas de jejum sexual, com abstinência sexual. Nós consideramos isso uma absurdidade em função de que, se, por exemplo, o candidato a passista se coloca a esse serviço no domingo, ele precisa ficar desde a sexta-feira anterior em regime de suspensão de suas atividades sexuais. E considerando que muitos casais com suas vidas abarrotadas de atividades, sobrecarregados de tarefas, só desfrutam do fim de semana para o intercurso sexual, nós julgamos que estamos comprometendo ou submetendo a um sacrifício, quiçá com consequências desastrosas para o divórcio, por exemplo, as relações conjugais dos amigos que estão se candidatando não ao sacrifício, mas sim ao trabalho da misericórdia. Jesus nos disse: misericórdia quero, não sacrifício. Então, o que nós sugerimos aos amigos é que tenham uma boa noite de sono após a última experiência de intercâmbio psicossexual com o seu companheiro, com a sua companheira, de qualquer forma de relação, seja namorado, seja cônjuge, seja relação homossexual, seja relação heterossexual, seja uma relação solitária. A descarga energética da masturbação equivale a esse tipo de vivência sexual sobre que estamos falando. Então, até a noite anterior ao evento do passe, que é um evento de canalização que deve durar aproximadamente 3 minutos, 2 minutos e meio, 4 minutos, mas a maior parte dos autores, e nós concordamos, estabelecem que em 3 minutos temos tempo suficiente para que o passista haja canalizado a espiritualidade sublime ou apenas a espiritualidade amiga, desejosa de transferir forças reparadoras e estimulantes às almas necessitadas de encarnados e desencarnados, que estarão plugadas eventualmente às pessoas que serão objeto de nossa misericórdia e caridade, dos desencarnados e dos encarnados também. Queremos lembrar que o mesmo se estende para o assunto da alimentação. No momento de o passista se dirigir ao serviço de passe, não deve estar com o estômago empanzinado, não deve estar, portanto, com o trato digestivo sobrecarregado, porque, por exemplo, apenas se o estômago estiver muito cheio, o indivíduo concentra 2/3 da circulação sanguínea do corpo em torno do estômago e do aparelho digestivo, para se dar uma ideia do que acontece correlatamente no campo psíquico energético. Com relação à alimentação, entretanto, a pessoa não pode ir faminta. Ela deve alimentar-se frugalmente, o suficiente para não estar sentindo fome, e alimentar-se como se fosse um lanche, 2 horas, lanche no sentido português, uma merenda, a palavra clássica do português. 2 horas, por exemplo, não antes e não depois disso, muito, e são horas aproximadas, inclusive porque a velocidade do peristaltismo do aparelho digestivo de cada qual varia. Então, alguns terão uma digestão mais célere, outros terão uma digestão um pouco mais retardada, mais lenta, mas por volta de 2 horas, e cada um deverá estar se observando a verificar se o seu caso é de lanchar pela última vez antes de ministrar o passe apenas 1 hora antes do ministramento propriamente desse passe, ou se 3 horas antes do início dessas atividades, porque podemos também considerar em forma plural, porque serão várias pessoas beneficiadas por cada passista. O que a pessoa deve fazer, entretanto, em relação à alimentação anterior? Por exemplo, a alimentação do almoço. Alguns podem nos perguntar se deve ser evitada carne. Existem uma série de preconceitos em relação a isso. Não há problema algum em que a pessoa se alimente de carne, mas deve evitar de modo absoluto, completo, os alcoólicos. Não deve haver ingestão de alcoólicos no dia de ministração de passe. Ironicamente, algumas pessoas poderão ficar surpresas, a utilização do tabaco em nada prejudica a ministração de passes e também de canalização mediúnica, por incrível que isso possa soar a alguns dos amigos, por conta de que as substâncias tóxicas não conseguem ser transferidas, não podem ser transferidas. Os espíritos aqui, existe uma discussão entre eles. O espírito Temístocles diz que tecnicamente não há nenhum prejuízo. O espírito Gustavo Henrique, que nos acompanha também, diz que há pelo desrespeito com o assunto. E este tom que nós estamos dando sob supervisão do nosso mestre Anacleto à distância. O próprio cheiro do tabaco, a pessoa que vai dar o passe e emana essa fragrância, perdão, esse odor muito característico, não é uma fragrância, é um odor desagradável para a maior parte das pessoas, esse odor desagradável dos próprios movimentos das mãos, porque o próprio suor às vezes exala algumas das substâncias que provocam aquele cheiro característico do fumante. Só isso já inspira uma certa reserva por parte de quem vai receber o passe. Inclusive, há uma certa incoerência. Um passista que é preso a vícios e vícios graves, porque o cigarro contém centenas, para alguns autores, às vezes passando de mais de milhar, segundo outros autores, de venenos, de drogas tóxicas. Embora toda droga seja em tese tóxica, algumas têm um grau de toxicidade maior. E no caso do cigarro, embora a nicotina seja a mais lesiva, nós não podemos minimizar o efeito destrutivo das inúmeras substâncias provocadoras de enfermidades que compõem a fórmula do cigarro. Então, nós consideramos que o uso do cigarro tabaco mesmo, né? O cigarro comum, cigarro de maconha, nem se comente. Quaisquer outras drogas, as ilícitas, se nós já estamos dizendo que os alcoólicos estão suspensos, que se dirá às drogas ilícitas, porque indica que a pessoa está precisando de um trabalho de vigilância íntima muito grande, de reforma psicológica, para que possa se candidatar como conducto vivo da espiritualidade amiga de energias reparadoras, de energias estimulantes. É importante conhecermos os chakras, é importante conhecermos como seja o processo de dispersão de energias, as técnicas de, depois da leitura das energias e dos chakras, depois da dispersão das energias deletérias nocivas, a imposição de mãos, não só nos chakras que apresentam maiores lacunas energéticas, mas a própria imposição, tão somente sobre o chakra coronário no alto da cabeça da pessoa, já pode vir a mobilizar, a oferecer, a exteriorizar todos os recursos que os técnicos da espiritualidade precisam para realizar o seu trabalho. Lembrem-se que os passistas, mesmo que não sejam dotados de mediunidade ostensiva, estarão trabalhando como médiums. Meios embrionários, canais, bambus ocos, como falam os reikianos, pouco importa, seremos todos instrumentos de Deus no carisma ou no dom de passarmos a cura, ainda que não sejamos médiums curadores. A pretensão de sermos melhor médium que outra pessoa, ou de criarmos impacto ou esperarmos agradecimento, nada disso deve ser motivo de absorção dos pensamentos dos nossos amigos no transcurso do trabalho do passe. É importante ainda destacar que o passista não estará se preparando para o exercício do passe apenas no dia reservado a esta tarefa digníssima, nobilíssima, louvabilíssima, mas sim durante toda a semana, os 7 dias da semana, as 24 horas de cada dia, sem gerar paranoia em ninguém, porque não estamos esperando santidade ou virtude especial de quem quer que seja, mas lembremos-nos de algumas disciplinas fundamentais. Os passistas devem, por exemplo, os que não compuserem nossas reuniões mediúnicas, imediatamente se candidatarem a tal, para serem tratados pelos nossos amigos da espiritualidade superior, nos aspectos menos saudáveis de seu perispírito, que precisem de maiores reajustes. Outro elemento digno de ser aqui destacado é o do culto diário do Evangelho. Os passistas devem ter esse hábito, ainda que o façam sozinhos, mas a meia voz, para que as entidades sofredoras possam acompanhar, porque muitas não ainda detêm o potencial da telepatia para que possam acompanhar a experiência por vias não físicas. Então é necessário que nós falemos a meia voz, a oração inicial, a leitura de uma mensagem preparatória, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho clássico e de uma prece final, tudo isso a meia voz. Além disso, a prática da oração. Lembremos que tanto a prática de oração, mas principalmente o culto do Evangelho, devem acontecer em horário pré-estipulado. Isso para que a espiritualidade amiga, que é muito ocupada, possa se pré-programar a estar com os queridos amigos, porque tenho certeza todos desejarão estar servindo a espiritualidade sofredora, mas acompanhados da espiritualidade amiga superior que possa conduzir estas entidades padecentes, viciosas e às vezes vampirescas, quando não obsessivas e malevolentes, para outras regiões de tratamento, ou senão sejam alijadas do ambiente de seus lares. Por isso, o rigor que devemos ter com o horário da realização dos nossos cultos do Evangelho, e por isso dissemos que, mormente em relação ao culto do Evangelho, devemos observar esse ponto mais do que as orações, porque Deus sempre nos ouve, mas o trabalho com as entidades desencarnadas ou os seres humanos despojados de corpos físicos, isso não podemos, para nosso maior sistema de segurança, prescindir da assistência dos nossos amigos espirituais. Não vamos nos estender muito, nós acreditamos que os principais pontos serão destacados por nossos queridos Ana Cristina Sá, Paulo Soares, Priscila Sampaio Teixeira e Marconi Vieira, o nosso convidado de Plagas Distantes, e por isso não nos estenderemos muito para não cansar os amigos, pedindo desculpas antecipadamente, primeiro, pela minha condição de semi-incorporado. Então, não estou falando mais espontaneamente, porque estou em praticamente sistema de fusão psíquica com três dos nossos amigos, Temístocles, Gustavo Henrique, Anacleto à distância, e Eugênio, em alguns momentos, deu alguns palpites altamente construtivos. Mas, ainda assim, falando por mim mesmo, mas num estado mediúnico que não me permite uma completa espontaneidade. E desculpa, então, esse tom um pouco mais solene e formal, e o português que acaba ficando um pouco mais empolado numa visão mais negativa, ou mais refinado e concatenado e lapidado, burilado, para aqueles outros que são amantes do nosso idioma e que se deliciam com esse aspecto também, como é o meu caso, porque isso também é um trabalho de arte e nós podemos nos deleitar com estes aspectos fonéticos do nosso lindíssimo idioma lusofônico. Para encerrar, eu apenas peço a todos a consideração de levarem a sério e aproveitarem o favor dos amigos que dedicam parte do seu tempo a ministrarem este curso e transfiram, passem adiante este crédito que vocês recebem para que ele não se converta em débito sobre suas almas, para que não se torne um presente do céu, um karma, porque todo conhecimento implica responsabilidade e toda concessão envolve a necessidade de serviço solidário que, portanto, possa alastrar o benefício por maior número de pessoas. Às vezes criamos desculpismos e há muita racionalização para isso, muito justificáveis. Ficamos, às vezes, por processo de sabotagem inconsciente e por processo de boicotes obsessivos, mas sempre com a responsabilidade pessoal de nós mesmos que entramos em sintonia com estes agentes da desagregação. Começamos empolgados, ministramos passe uma, duas, três semanas e daqui a pouco já achamos que estamos nos prejudicando ou que não estamos sendo úteis à causa. Lembremos que seremos apenas instrumentos dos bons amigos espirituais. Todos podem ser bons canais. Eu sugiro, inclusive, que o nosso prezado amigo Paulo projete, eu não sei se nós poderemos contar com a presença de Wagner, porque no sábado ele costuma ficar recolhido, comigo, já quase saía Benjamin, costuma ficar recolhido comigo para os preparativos da palestra, as ilustrações, etc., mas que Paulo exiba as fotos, não é? Eu acredito que ele pode estar com o projetor e acredito que ele vá utilizar o projetor, mostre as fotos que devem estar guardadas em nossos arquivos do que aconteceu no último curso de passe e na primeira sessão de passes que foi ministrada. A sala ficou nebulosa com o ectoplasma fartamente manifestado por diversos passistas como uma prova dramática de que o fenômeno era legítimo. Inclusive, uma série de comentários sobre a concentração de umidade do ambiente, etc., sobre onde a foto foi batida imediatamente antes ou depois, uma outra fotografia foi retirada e não havia essa manifestação nebulosa que indica o ectoplasma, para mostrar que todos podemos ser úteis e devemos ser úteis a benefício não só dos nossos semelhantes, mas de nós mesmos. O universo funciona à base do bumerangue. O bem que viemos retorna à nossa direção. E principalmente a melhor metáfora como um espelho. O bem que emanamos para os nossos irmãos dimana em retribuição, em resposta, em nossa direção. Se nós promanamos o nosso melhor, receberemos também o melhor da vida. E essa atividade anônima, por isso mesmo, no exercício da humildade, dos bons sentimentos, do melhor de nós mesmos, pode propiciar graças a mãos cheias em nós, a mãos cheias, e não só mãos cheias, em nossas vidas, para que nós possamos crescer e servir em prodigamente e possamos sentir o aplauso da nossa consciência maior que o aplauso de multidões imensas e o aplauso dos nossos mestres espirituais, sempre dispostos a nos estimular. E se quisermos a sintonia com o plano superior, devemos estar nas atividades a que se dedica o plano superior, o serviço fraterno. Se nós não estivermos no trabalho de servir aos nossos semelhantes, não estaremos na companhia daqueles que querem servir à humanidade. E aqueles que levantam um candelabro são os primeiros a serem alumiados. Aqueles que se perfumam com uma fragrância agradável são os primeiros a serem impregnados por este perfume. Se quisermos receber graças, sejamos nós os primeiros canais da graça. Se quisermos ser servidos pelo plano sublime, termos nossos pedidos e solicitações pelo menos considerados, se não imediatamente pedidos, sejamos os primeiros a dispersar bênçãos conforme nossas possibilidades físicas, psicológicas, materiais, em termos de posses e morais. Seu irmão e professor em espiritualidade muito limitado, canalizando mais ou menos bem os nossos mentores, amigos e professores do plano sublime, Benjamin Teixeira de Aguiar, usando aqui os dois sobrenomes para não confundir os que ainda não se acostumaram com o meu novo sobrenome. Que Maria Santíssima disperse bênçãos sobre todos vocês e seus entes queridos.